Isto manda ouvinte as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América neste 27 de setembro de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, a mãe de Miguel ao microfone. Nas notícias, três pessoas morreram e outra ficou ferida quando um helicóptero de combate das Forças da Paz da ONU despenhou na República Centro-Africana. Aqui nos Estados Unidos, legisladores democratas prometem acelerar a investigação para a impugnação do presidente Donald Trump. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Uma saudação especial a quem nos ouve em Maputo através da ZFM e também quem nos ouve em Quelimane com a Rádio Nova Paz e a Rádio Encontro em Nampula. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti e Capital FM. Em Bissau, Rádio Comunitária da Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Cabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão de Voz da América está na internet www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é VOA Português. E no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. Na engenharia de som, Dan Crafton. Horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique e 2h32 em Angola. Notícias. Três pessoas morreram e outra ficou ferida quando um helicóptero de combate das Forças da Paz das Nações Unidas se despenhou na República Centro-Africana, disse aquela organização. O chefe da missão das Nações Unidas naquele país disse que o helicóptero de combate pertencia ao Senegal, mas não deu outros detalhes. Aqui nos Estados Unidos, legisladores democratas prometeram hoje acelerar a investigação para a impugnação do presidente Donald Trump, afirmando que as provas de abuso de poder numa conversa telefónica com o presidente da Ucrânia e tentativas de esconder isso são muito claras. O presidente da Câmara dos Representantes, a presidente neste caso, Nancy Pelosi, disse que as investigações não são limitadas pelo calendário, mas não devem arrastar-se por muito tempo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que nunca concordou em levantar sanções ao Irão em troca de conversações diretas, como afirmado pelo seu homólogo iraniano Hassan Rouhani. Rouhani disse hoje, no seu regresso até Irão, vindo de Nova York, que os Estados Unidos tinham feito essa proposta que está agora a ser alvo de discussões. A Rússia disse hoje ter detido mais de 260 pescadores norte-coreanos por pesca ilegal nas suas águas. Os pescadores encontravam-se a bordo de vários barcos, de onde foram confiscados mais de 3 toneladas de lulas. Na semana passada, outros pescadores norte-coreanos foram presos após um confronto com a guarda costeira russa, na qual um norte-coreano morreu e vários marinheiros russos ficaram feridos. E por último, neste bloco de notícias, a administração Trump diz que vai reduzir a entrada de refugiados no próximo ano para o nível mais baixo da sua história. O Congresso disse que no próximo ano, ou melhor, o governo disse que no próximo ano será permitida a entrada no país de 18 mil refugiados, uma redução de 12 mil em relação ao ano passado. A administração Trump diz que esta redução é necessária devido à chegada de milhares de imigrantes ilegais na fronteira sul do país. São 13 horas e 34 minutos. Estamos aqui na emissão vespertina da Voz da América e vamos começar a nossa reportagem em Moçambique. Mariano Nyong'o, líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, disse que iniciou negociações com o governo depois de divergências com o seu partido. Reporta André Batista.
Declarações à Voz da América, Mariano Nyong'o disse que um caderno com todas as reivindicações do grupo foi enviado para a presidência moçambicana, esperando que nos próximos dias o governo reaja ao documento.
Não, o documento mandei ontem, já estava na segunda-feira, vai estar na mão do embaixador da Suíça. O embaixador da Suíça vai pegar o documento do governo.
Disse Mariano Nyong'o, sem avançar mais detalhes do novo canal de diálogo. Contudo, minimizou as informações postas a circular sobre a sua intenção de reunificar com Suf Mumad, a quem contesta a sua liderança desde junho por ter desviado na nova negociação o espírito dos acordos assinados com o então líder Afonso de Cama.
Sim, nós estamos junto com o Suf. Suf é traidor, nos traímos. Na polícia Arnamo não está, no filho Arnamo não está, no filho Arnamo não está, no ingresso já não está.
Disse Mariano Nyong'o, insistindo que os acordos do líder do partido, assinados em agosto, traíram a organização. O grupo prosseguiu. Reivindica assumir oficialmente todos os poderes de decisão e administração ligadas à desmilitarização, desarmamento e reintegração da RNAM. Também renegociar a integração dos guerrilheiros no exército, nas várias especialidades da polícia e no Serviço de Informação e Segurança do Estado, SISI, a Inteligência Moçambicana. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André, reportando a partir de Manica, onde segue as eleições, mas também as divergências no seio da RENAMO. Ainda em Moçambique, cerca de 250 mil pessoas enfrentam uma situação de insegurança alimentar severa no norte da província de Gaza, a sul do país, uma situação de emergência provocada pela escassez de chuva. Ramos Miguel reporta.
A governadora provincial de Gaza, Stella Pinto Novoseca, disse estar em curso ações visando minimizar a situação que afeta praticamente todos os distritos da zona norte da província. A situação arrasta-se há já algum tempo.
Nós estamos desde o início do ano a alimentar as famílias. Por aquilo que era a nossa expectativa, é que até outubro, novembro, pudéssemos começar a ter a redução. Mas, como disse, a falta de chuva é um fator que causa essa insegurança alimentar. Estamos a distribuir bombas, estamos a distribuir kits de rega, estamos através dos furos a produzir, mas isto não garante a segurança alimentar das nossas populações.
Das cerca de 250 mil pessoas necessitadas, 125 mil é que estão a beneficiar da assistência alimentar. O apoio às vítimas da insegurança alimentar em Gaza normalmente conta com o apoio de parceiros internacionais que, entretanto, este ano tiveram que virar as suas atenções para as zonas centro e norte de Moçambique que foram afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth.
Os nossos parceiros informaram-nos que naquele momento estariam concentrados em apoiar a zona norte. Estamos a negociar para que possam retomar o apoio alimentar, mas importa referir também que o facto de termos estado a chamar atenção em 2015 e 2016, que não faz sentido que uma família morra de fome enquanto tem cabeças de gado.
Um dos distritos afetados pela insegurança alimentar é o de Xigubo, onde, de acordo com o respectivo administrador Arthur Macamo, as pessoas esgotaram as suas reservas alimentares, socorrendo-se de produtos que resistem à falta de chuvas.
Estamos a falar de melancia, abóbora. São alimentos que não garantem a segurança alimentar por um longo período para as famílias. Portanto, temos situações de bolsas de fome. Neste momento, estão afetados cerca de 14 mil pessoas dentro do distrito. E algumas ações já vinhamos fazendo, a monitoria da situação em si e o aproveitamento máximo das zonas onde temos cursos de água, onde temos furos de águas multifuncionais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Voltaremos a Moçambique para reportar sobre o negócio do gás a norte do país, mas agora vamos a Cabo Verde. Num ato realizado sobre os direitos humanos, o presidente de Cabo Verde fez uma afirmação sobre o regime de partido único, uma situação que prevaleceu entre 1975 e 1990. Jorge Carlos Fonseca disse que foram tempos difíceis, tendo muitas pessoas visto os direitos fundamentais negados, sem que tivessem uma instância para onde recorrer. O chefe de Estado cabo-verdiano diz que faz parte do passado, que deve ser perdoado, embora, tal como reporta o Eugênio Teixeira, não tenha esquecido para que não se volte a repetir por falta de atenção ou desconhecimento das novas gerações. Aqui estão as declarações do presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.
Foram tempos difíceis, tendo muitas pessoas visto os seus direitos fundamentais mais elementares negados, sem que tivessem uma instância para onde apelar. Mas esse é um passado, faz parte da história, deve ser perdoado, reparado no que for possível, embora não esquecido, para que não se volte a repetir por falta de atenção ou desconhecimento das novas gerações.
Declarações do presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca sobre o passado. O ex-primeiro-ministro José Maria Neves considera que a história não deve ser negada, mas entende que o mais importante neste momento é a união e a congregação de esforços para juntos se continuar a construir o país para o bem comum. Neves afirma que a história não pode se resumir apenas às coisas negativas, mas a ser vista numa perspectiva geral para que o país possa prosseguir o seu caminho normal de desenvolvimento.
Este já não é tempo de dividir. É tempo de construir pontes, de construir consensos e de buscar compromissos, de aumentar a confiança mútua entre as pessoas, entre os partidos, de enfrentar os desafios enormes que temos pela frente. Sobretudo nestes tempos em que temos alguma recessão da democracia, em que temos recuos em termos de liberdades políticas e civis. E, portanto, é nesta linha que eu vejo Cabo Verde hoje.
Carlos Alberto Barreto Semedo conta que muitos jovens como ele, no bairro Carveiro Lopes, na cidade da Praia, sofreram com os abusos do Partido Único. Ele, que foi obrigado a fugir e viver durante alguns anos no Senegal. O nosso entrevistado espera que quem de direito venha publicamente pedir desculpas aos cidadãos visados.
Aqui no bairro, principalmente, temos vários elementos que foram perseguidos. Eu, inclusive, tive que ir parar ao Senegal, que era para fugir. Eu tive cerca de 3 anos no Senegal, impedido de voltar ao país. Portanto, tudo isso é passado para mim, como disse o seu Presidente da República, é perdoar, mas não esquecer. Portanto, e quanto a isso, cabe agora os responsáveis também falar e dizer, pedir também desculpas, não é? Para todas as pessoas que passaram por esse martírio, está bem?
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
No Brasil será retomado na próxima semana o julgamento que pode anular as sentenças de Lava Jato. Apesar de ainda não ter terminado, os ministros já formaram maioria a favor de que os réus delatados devem se manifestar depois dos diretores na fase final do processo. Detalhes com o Patrick Vaz.
Um balanço divulgado pela Força-Tarefa da Lava Jato indicou que podem ser anuladas 32 sentenças de casos da operação que envolvem 143 condenados. O advogado criminalista e diretor de regionalização do Instituto de Ciências Penais, Bruno Cândido, avalia a decisão do Supremo Tribunal Federal.
A decisão da Suprema Corte foi correta, notadamente por se tratar do guardião da Constituição Federal, Constituição essa que prevê como um dos seus principais princípios, o princípio da ampla defesa. E nesse princípio da ampla defesa, nós devemos interpretá-lo da forma mais ampla possível e, por esta razão, obviamente, o réu tem o direito de apresentar suas alegações finais após o delator, até porque o delator, quando firma o acordo de colaboração processual premiado, ele abre mão de vários direitos, dentre eles de defesa, e passa a ser um meio de prova que, se corroborado com os demais, pode levar à condenação do réu, ou seja, ele é um instrumento de prova do órgão de acusação. E mais, ele tem interesse direto na acusação, porque se a delação não for efetiva e ele não atingir o objetivo de gerar condenações, ele pode ter os seus benefícios não aplicados. Agora, de fato, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal poderá gerar, sim, várias anulações de sentença proferidas no âmbito da Operação Lava Jato, porque em alguns casos, de fato, o delator apresentou alegações finais após o réu ou ao mesmo tempo. E, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, essa sentença tem que ser nula, esse processo tem que ser nulo para que seja garantido ao réu a ampla defesa. É um ônus que teremos com a anulação de inúmeros processos para que prevaleça a garantia constitucional da ampla defesa. Então, em casos da Lava Jato que tenha ocorrido esse vício processual, deverá ser anulado o processo, sim, para garantia do princípio constitucional da ampla defesa.
Já o cientista político Adriano Cerqueira acredita que um acordo no Supremo pode manter válidas as sentenças da Operação Lava Jato.
A decisão do STF ainda está nos momentos finais, né, nos detalhamentos. Alguma coisa pode vir de diferente, pode ser que eles decidam que esse entendimento só é válido para futuras sentenças, né? No caso específico pode anular esse caso, mas não necessariamente seria todas as sentenças seriam atingidas. É um assunto novo para todo mundo, por mais que algumas certezas aparentemente estejam feitas nas falas de alguns ministros do STF, é possível que haja ainda muita indefinição e alguma solução de consenso seja buscada.
O julgamento vai ser retomado quarta-feira que vem. Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. São 13 horas e 45 minutos aqui em Washington. Moçambique vai encaixar 880 milhões de dólares americanos de mais-valia da venda dos ativos da Anadarko para a Total. Isto é relativo às operações de gás no norte de Moçambique. Alfred Júnior.
A garantia foi dada ao presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, que recebeu esta sexta-feira em audiência na cidade de Chimoio, capital da província de Manica, dois executivos do topo da Occidental e da Total, empresas envolvidas na compra dos ativos da Anadarko. Tratam-se de Vic Holup e de Patrick Poyané, respectivamente presidente e diretora executiva da Occidental Petroleum e presidente do Conselho de Administração e diretor executivo da Total, que no final deu a conhecer que estão criadas todas as condições para que a operação em território Moçambique decorra com sucesso.
Hoje nós conseguimos obter todas as aprovações e a bênção de Sua Excelência, o Presidente da República. Vamos começar já com o processo entre a Ox e a Total. A partir de hoje, na verdade, esta tarde, é um trabalho que foi levado a muito bom porto pela Anadarko. Nós estivemos envolvidos neste projeto por muito pouco tempo, mas foi tempo suficiente para ganharmos o respeito dos funcionários cá de Moçambique, bem como pelo povo moçambicano. Nós vamos fazer o nosso melhor para que esta transição ocorra de forma tranquila e queremos usar esta oportunidade para desejar o melhor para a Total e para o povo moçambicano.
A Total assegura que assumirá os cerca de 5 mil moçambicanos empregues neste projeto, para além de dar primazia ao conteúdo local em todas as operações em curso.
Em particular, of course, we have committed to all.
Durante o encontro com o senhor, com sua excelência, o presidente, ele frisou sobre a importância de continuarmos a prestar atenção na questão do conteúdo local e gostaríamos desde já de dizer que empregamos neste momento cerca de 5 mil trabalhadores moçambicanos e gostaríamos de avançar contratando também mais empresas moçambicanas.
Refira-se que estas operações não afetarão o calendário dos projetos de exploração de gás natural liquefeito na Bacia do Rovuma, província de Cabo Delgado. Na área 1 da Bacia do Rovuma, a Anadarko detém 26,5% das participações, a japonesa Mitsui, 20%, a indiana ONGC, 16%, a NH de Moçambique, 15%, e as indianas Oil India Limited, 4%, e Bharat Petro Resources, 10%, e a tailandesa Ptet, 8,5%. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Trump regressou à Casa Branca depois de vários dias em Nova York, onde participou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele retorna numa altura em que o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes ouve o depoimento do diretor interino da Inteligência Nacional, Joseph Maguire, sobre o atraso do governo em enviar a queixa do denunciante ao Congresso. A queixa afirma que, num telefonema de 25 de julho, Trump procurou a ajuda do novo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para desenterrar informações que incriminam o ex-vice-presidente Joe Biden e seu filho, que prejudicariam as perspectivas de Biden ganhar a indicação presidencial democrata, na qual teria como adversário Donald Trump. Falando a jornalistas a partir da Força Aérea, Trump denunciou as táticas dos democratas como uma desgraça e acusou o presidente do Comitê de Inteligência Democrata, Adam Schiff, seu crítico, de inventar histórias.
It's a disgrace to our country. It's another witch hunt. Here we go again.
É uma desgraça para o nosso país. É outra caça às bruxas. Aqui vamos novamente. É Adam Schiff e sua equipa a inventar histórias e sentados ali como piedosos, como você quiser chamá-los, é realmente uma desgraça. Trump continua a afirmar que a sua ligação com o presidente ucraniano era completamente apropriada, bem como as suas acusações de corrupção a Biden e seu filho Hunter, alegações sobre as quais o governo apresentou provas. Enquanto isso, no Capitólio, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que o inquérito de impugnação continuará para verificar as afirmações feitas na denúncia.
The committee the inquiry and the consensus in our caucus is that our focus now is on this.
O comitê, a investigação e o consenso no nosso comitê é que são o foco agora nessa alegação. Agora estamos a ver as evidências disso. E por que o presidente acha que isso é exculpatório? Talvez ele não conheça essa palavra. Que o presidente acha que isso prova sua inocência apenas mostra que ele não sabe distinguir o certo do errado. Tudo o que fez relacionado ao abuso de poder, ignorar intimações do governo, do Congresso, abusos e desprezo do Congresso, essas coisas serão consideradas mais tarde, mas agora estamos na fase de investigação. Foi por isso que eu disse, não vamos tirar conclusões sobre artigos de impugnação, por conseguinte, precisamos de entender os fatos.
O inquérito provavelmente incluirá testemunhos do denunciante, bem como a emissão de intimações para funcionários da Casa Branca indicados como fontes da denúncia. Os documentos publicados sustentam que Trump instruiu o seu chefe de gabinete, Mick Mulvaney, a reter cerca de US$ 400 milhões americanos em assistência militar para a Ucrânia, pelo menos uma semana antes da chamada, uma alegação que Trump contesta. Na política internacional, a Venezuela recorre à Rússia para tentar reduzir o impacto das sanções económicas.
A Rússia, juntamente com a China, são os grandes apoiantes do líder venezuelano. O encontro em Moscovo serviu para aliviar o efeito de novas sanções contra o governo de Maduro, um governo que o presidente Vladimir Putin tem apoiado. Vocês sabem que a Rússia tem apoiado consistentemente as autoridades legítimas da Venezuela, incluindo as instituições parlamentares e da presidência. A Rússia tem investimentos significativos na Venezuela e é um dos principais credores do país. Maduro apelou a mais investimentos.
Em todos os campos alimentares.
Estamos interessados em várias áreas, alimentos, cuidados de saúde, energia e muitas outras áreas ou oportunidades que se estão a abrir. Analistas políticos russos dizem que esta visita teve como objetivo mostrar que a Venezuela continua a contar com o apoio do Kremlin. Questões económicas foram menos importantes, dizem analistas como Dmitry Rosenthal, do Instituto da América Latina. Não penso que este encontro seja definido por questões económicas. Atualmente é muito complicado fazer investimentos sérios na economia venezuelana. Para começar, o lado venezuelano não terá capacidade para garantir a segurança dos nossos investimentos. E, em segundo lugar, devido às sanções económicas. É muito difícil implementar acordos que possam ser assinados. No atual clima de tensão entre os Estados Unidos e a Rússia, o objetivo da visita foi claro, como adiantou Dmitry Rosenthal. Pode-se dizer que os governos de Maduro e Chávez foram nossos aliados significativos. Apoiaram a Rússia em todas as questões internacionais complicadas, como o reconhecimento da Ossétia do Sul e a Abcásia, bem como na crise da Crimeia. Nesse aspecto, a Venezuela é importante para a Rússia como um aliado político. A visita de Maduro à Rússia não deve melhorar as condições económicas para o povo da Venezuela, dizem os analistas, mas demonstra aos seus oponentes domésticos e aos Estados Unidos que Maduro conta ainda com um amigo poderoso no Kremlin.
E nós aqui continuamos com João Santarida, quando são 3:54, desta feita com a sua habitual página reservada ao desporto.
Na página desportiva, vamos começar em Kampala, no Uganda, com a Liga dos Campeões de Futebol de África, a Liga dos Grandes Africanos. E hoje, Petro Atlético foi à capital ugandesa empatar a um golo com o Kampala City e passar à fase seguinte. Depois de empatar na primeira mão a 0 golos em Luanda, Petro tinha uma missão, só uma, marcar. E marcou o primeiro, estando a vencer ao intervalo por 1-0. Kampala empatou aos 57, não chegou. O golo fora do Petro dá-lhe a passagem à fase seguinte. Continuamos com a Liga dos Campeões de África e continuamos com outra equipa angolana, o 1 de agosto, que joga no domingo contra os Águias Verdes da Zâmbia. 1 de agosto está, em teoria, à vontade. Foi a Zâmbia ganhar por 2-1, pelo que já está com um passo na próxima etapa. Amanhã, a equipa moçambicana do União Desportiva do Songo recebe o Platinum do Zimbábue e tem que trabalhar arduamente. Perdeu a primeira mão por 1-0. União Desportiva do Songo tem que marcar 2 golos sem resposta. Caso contrário, bye-bye, Hambanine. Vamos agora para a Europa e para Portugal, onde a partir de hoje o Sporting tem novo treinador. Ontem, Sporting perdeu em casa com o Rio Ave para a Taça da Liga. Já tinha perdido com o Rio Ave para o campeonato também em casa por 3-2. Ontem perdeu por 2-1. Terceira derrota consecutiva. Quinto jogo sem vencer e a entrar da pior forma nesta competição, a Taça da Liga, que venceu nos últimos 2 anos. O treinador interino é Lionel Pontes, já não é treinador, foi treinador, mas não durou muito tempo.
Eu não gosto de sacudir a água do capote. Assumo as responsabilidades enquanto profissional. E quando entrei cá, a minha missão era tentar tornar uma equipa competitiva, jogar de outra forma do que costumava jogar, e tentar ganhar jogos. A verdade é que encontrei um contexto que não era um contexto muito fácil, em função das seleções, em função de trabalhar com poucos jogadores, alguns jogadores lesionados, adaptação de novos jogadores, tentar modificar um pouco aquilo que era a forma de jogar, e não conseguimos ganhar o primeiro jogo, cria logo um impacto negativo, e hoje nunca merecemos perder este jogo. Este contexto, naturalmente, eu não posso sacudir ao capote, porque também tenho responsabilidades. Mas a responsabilidade é dividida por uma equipa. É por isso que isto é uma equipa. E essa responsabilidade é dividida. O treinador tem a sua responsabilidade, porque, afinal de contas, eu assumi a equipa no início. Mas há um conjunto de questões aqui que tem que ser repartido. Porque, como eu lhe disse, o treinador é responsável, mas eu não consigo fazer milagres. Trabalhei com dignidade, com seriedade, com responsabilidade e também com competência. Mas depois veio de cima os momentos do jogo que não conseguimos controlar, porque precisávamos de tempo de trabalho. Esta equipa precisa de tempo de trabalho, e com tempo de trabalho não tenho dúvidas, mas não tínhamos tempo. Eram jogos em cima de jogos, recuperar e jogar. E muitas vezes o jogo não nos permite corrigir alguns aspectos que são importantes. E ainda hoje, erros de posicionamento e sectoriais que têm a ver com o treino, com ter que repetir muitas vezes, não conseguimos fazê-lo e acabámos por ser penalizados.
Lionel Pontes, o segundo treinador do Sporting esta época, Sporting em grande crise, joga para o campeonato na segunda-feira, fora com o Aves. Na vizinha Espanha, a salientar este fim de semana um grande jogo, Atlético Madrid-Real Madrid. Barcelona está no campo do Getafe, que é nos arredores de Madrid. Em Inglaterra, o jogo que mais atenção chama é aquele entre o Everton e o Manchester City, o atual campeão. O atual líder do campeonato, o Liverpool, também joga fora. Está no campo do Sheffield.
Treze horas e 58 minutos, mais caminhando para o final desta segunda parte da nossa emissão. Vamos à resenha da imprensa americana, numa semana que é dominada por esta notícia que dá conta que os legisladores democratas prometem acelerar a investigação para a impugnação do presidente Donald Trump, afirmando que as provas de abuso de poder numa conversa telefónica com o presidente da Ucrânia e tentativas de esconder isso são muito claras. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que a investigação não é limitada pelo calendário, mas não deve arrastar-se por muito tempo. A Naomi Santos foi ver o que a imprensa americana diz em relação a este caso. Boa tarde, Naomi.
Boa tarde. A CBS diz hoje que mais de 300 antigos profissionais de segurança nacional dizem que Trump cometeu um abuso de poder na chamada que fez com o presidente da Ucrânia, presidente Volodymyr Zelensky, para pressionar o líder a investigar um político rival. A CNN reportou hoje que a Nancy Pelosi diz que o procurador-geral William Barr foi desonesto. Ela diz à CNN: "Eu acho que o procurador-geral foi desonesto para muito tempo agora. E desde ele ser mencionado nisso tudo, é curioso que ele está a fazer todas as decisões sobre como a queixa vai ser manuseada." Finalmente, o USA Today diz que o Rudy Giuliani emerge como a figura central no escândalo da Ucrânia. Giuliani, antigo procurador federal, que é agora advogado pessoal de Trump, está no centro do escândalo sobre a questão se Trump inevitavelmente pressionou a Ucrânia para investigar um político rival, o antigo vice-presidente Joe Biden, para ajudar a reeleição o próximo ano.
E assim foi a resenha com Naomi Santos. Esta é a Voz da América na sua emissão. Estimado ouvinte, as nossas saudações. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias da Voz da América na internet www.voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Aqui em Washington, são neste momento 14 horas e 1 minuto. Ao microfone continua Amancio Miguel, na produção Mariano Bartolomeu e na técnica o Dan Crafton. Em destaque nas notícias, legisladores democratas prometem acelerar a investigação para a impugnação do presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos. A Organização das Nações Unidas diz que 3 pessoas morreram e outra ficou ferida quando um helicóptero despenhou na República Centro-Africana. Trata-se de um helicóptero das Nações Unidas. E, noutras notícias, o presidente Donald Trump disse nunca ter concordado em levantar sanções ao Irão em troca de conversações diretas, como o afirmado pelo seu homólogo iraniano Hassan Rouhani. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é o dia reservado às artes. É também o dia que temos, como sempre acontece, a página reservada à economia aqui na Voz da América. E para começar a nossa reportagem, aliás, a única reportagem que vamos trazer nesta terceira parte, tem a ver com o facto de Mariano Nyong'o, líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, dizer que iniciou negociações com o governo depois de divergências com o seu partido em torno da desmilitarização. André Batista.
Declarações à Voz da América, Mariano Nyong'o disse que um caderno com todas as reivindicações do grupo foi enviado para a presidência moçambicana, esperando que nos próximos dias o governo reaja ao documento.
Não, o documento mandei ontem, já estava. Na segunda-feira vai estar na mão do embaixador da Suíça. O embaixador da Suíça vai pegar o documento do governo.
Disse Mariano Nyong'o, sem avançar mais detalhes do novo canal de diálogo. Contudo, minimizou as informações postas a circular sobre a sua intenção de reunificar com Suf Mumad, a quem contesta a sua liderança desde junho por ter desviado na nova negociação o espírito dos acordos assinados com o então líder Afonso de Cama.
Sim, nós estamos junto com o Suf. Suf é traidor, nos traímos. Na polícia Arnamo não está, no filho Arnamo não está, no filho Arnamo não está, no ingresso já não está.
Disse Mariano Nyong'o, insistindo que os acordos do líder do partido, assinados em agosto, traíram a organização. O grupo prosseguiu. Reivindica assumir oficialmente todos os poderes de decisão e administração ligadas à desmilitarização, desarmamento e reintegração da RENAM. Também renegociar a integração dos guerrilheiros no exército, nas várias especialidades da polícia e no Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS, a Inteligência Moçambicana. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Depois de Moçambique, vamos ao Brasil, onde será retomado na semana passada o julgamento que pode anular as sentenças do escândalo Lava Jato. Apesar de ainda não ter terminado, os ministros já formaram a maioria a favor de que os réus delatados devem se manifestar depois dos delatores
na fase final do processo. Os detalhes sobre este julgamento ou a possibilidade deste julgamento com o nosso correspondente Patrick Vaz.
Um balanço divulgado pela Força-Tarefa da Lava Jato indicou que podem ser anuladas 32 sentenças de casos da operação que envolvem 143 condenados. O advogado criminalista e diretor de regionalização do Instituto de Ciências Penais, Bruno Cândido, avalia a decisão do Supremo Tribunal Federal.
A decisão da Suprema Corte foi correta, notadamente por se tratar do guardião da Constituição Federal, Constituição essa que prevê como um dos seus principais princípios, o princípio da ampla defesa. E nesse princípio da ampla defesa, nós devemos interpretá-lo da forma mais ampla possível e, por esta razão, obviamente, o réu tem o direito de apresentar suas alegações finais após o delator, até porque o delator, quando firma o acordo de colaboração processual premiado, ele abre mão de vários direitos, dentre eles de defesa, e passa a ser um meio de prova que, se corroborado com os demais, pode levar à condenação do réu, ou seja, ele é um instrumento de prova do órgão de acusação. E mais, ele tem interesse direto na acusação, porque se a delação não for efetiva e ele não atingir o objetivo de gerar condenações, ele pode ter os seus benefícios não aplicados. Agora, de fato, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal poderá gerar, sim, várias anulações de sentença proferidas no âmbito da Operação Lava Jato, porque em alguns casos, de fato, o delator apresentou alegações finais após o réu ou ao mesmo tempo. E, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, essa sentença tem que ser nula, esse processo tem que ser nulo para que seja garantida ao réu a ampla defesa. É um ônus que teremos com a anulação de inúmeros processos para que prevaleça a garantia constitucional da ampla defesa. Então, em casos da Lava Jato que tenha ocorrido esse vício processual, deverá ser anulado o processo, sim, para garantia do princípio constitucional da ampla defesa.
Já o cientista político Adriano Cerqueira acredita que um acordo no Supremo pode manter válidas as sentenças da Operação Lava Jato.
A decisão do STF ainda está nos momentos finais, né, nos detalhamentos. Alguma coisa pode vir de diferente, pode ser que eles decidam que esse entendimento só é válido para futuras sentenças, né? No caso específico, pode anular esse caso, mas não necessariamente seria todas as sentenças seriam atingidas. É um assunto novo para todo mundo, por mais que algumas certezas aparentemente estejam feitas nas falas de alguns ministros do STF, é possível que haja ainda muita indefinição e alguma solução de consenso seja buscada.
O julgamento vai ser retomado quarta-feira que vem. Repórter Patrick Vaz.
14 horas e 7 minutos aqui em Washington. Dezenas de ativistas marcharam recentemente na capital do Ghana, a cidade de Accra, para protestar contra a impunidade dos que atacam mulheres e meninas naquele país. Disseram também que, ou melhor, juntaram a sua voz ao apelo mundial a favor da justiça para as vítimas de abusos sexuais e responsabilização dos seus agressores. Apesar do aumento de denúncias, entretanto, as autoridades não têm dado respostas satisfatórias. Álvaro Lugier Andrade.
As vítimas de violência doméstica e sexual denunciam publicamente os seus agressores, mas as autoridades são também criticadas por não considerarem a proteção das mulheres e meninas do Ghana uma prioridade. A líder da organização dos protestos, Eugenia Bafur Bankun, disse que a marcha visa, em parte, chamar a atenção para um caso recente de 4 jovens que foram sequestradas e assassinadas. A polícia foi acusada de gerir mal a investigação.
A mulher ganesa, na sua maioria, ainda vive diariamente com os seus agressores e ainda tem de enfrentar a polícia ou o sistema judicial que não as apoia, a sua comunidade que se envergonha e todos em seu redor. Portanto, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas acho que basta um passo e é por isso que estamos a ir para o campo.
A marcha foi promovida através das redes sociais, o principal meio de divulgação usado pelo movimento global MeToo.
Participo da marcha para lutar contra a violência dirigida às mulheres. Creio que é muito importante porque as mulheres são metade da população do Ghana e, no entanto, somos alvos constantemente.
A apresentadora de rádio e ativista Felicity Nana Nelson usa o seu trabalho, bem como os seus muitos seguidores nas redes sociais, para exigir que os autores possam prestar contas e defender os direitos das mulheres.
I'm putting gender on the agenda.
Estou a colocar as questões de género na agenda. Esse é o ponto. Quando uma questão emerge, tudo bem. Qual é o lado das mulheres nisso? Como é que as mulheres estão a ser afetadas por essa questão? Então, tente levar isto em frente.
O protesto terminou com uma vigília à luz de velas para todas as vítimas de violência sexual e doméstica, bem como para mostrar a solidariedade ao movimento Me Too em todo o mundo.
São 14:10, continuamos com o Álvaro Lugero Andrade. Antes de nos trazer a página reservada às artes, aqui está ele, a economia no mundo.
Vamos agora à nossa revista económica. O governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Massana, anunciou que o Banco Central está a trabalhar para baixar a taxa de inflação anual para um dígito até 2022 e assegurou haver possibilidades para se ir reduzindo as taxas de juro anualmente. Massana acrescentou que Angola pretende atingir uma inflação de um só dígito em meados de 2021 e até o início de 2022, já que o país continua a sofrer as consequências económicas da baixa dos preços de petróleo e a queda da produção. Se não conseguirmos obter estabilidade em termos de inflação e das divisas, então não estaremos a erguer a infraestrutura para assegurar um crescimento sustentável, avisou Massano. Em Cabo Verde, dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados hoje mostram uma descida nos preços das importações. Exportar também rendeu menos dinheiro em agosto. A variação mensal foi negativa em 0,5%. Os aumentos dos preços mais expressivos ocorreram nas categorias de bens de consumo, resultando da subida dos preços de produtos alimentares primários e bens intermédios, decorrente essencialmente da subida dos preços de outros produtos transformados. Em sentido contrário, estiveram as categorias de bens de capital, cuja descida é justificada pela descida de preços de máquinas. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje mista, a meio da manhã, após o governo russo ter dito que espera que a Casa Branca não publique conversas privadas entre os presidentes dos dois países, ou seja, entre Donald Trump e Vladimir Putin. O índice Dow Jones subia 0,11%, o Nasdaq cedia 0,34% e o índice alargado Standard & Poor's perdia 0,10%. No Brasil, o índice que mede a confiança de serviços subiu 1,7 ponto em setembro, atingindo 94 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2019, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. O aumento no mês foi resultado da continuidade de uma percepção positiva do volume de serviços no momento presente e também do otimismo com os próximos meses. Esse resultado sugere que a recuperação gradual do setor deve manter-se nos próximos meses, apesar do patamar ainda estar muito baixo, afirmou Rodolfo Tobler, economista da Fundação Getúlio Vargas. No terceiro trimestre, o índice subiu os 2,4 pontos. O aumento teve impacto em 11 das três principais atividades pesquisadas e foi determinada tanto pela melhoria das expectativas da economia brasileira quanto sobre o momento atual. Ao passei a seus ritmos e sentires pelos Estados Unidos através dos artistas Didi de Malaika e Menina Neia. começaram por Washington e agora estão a caminho de Providence, no estado de Rhode Island e Nova York. São os nossos convidados aqui nesta edição de Artes da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Menina Neia é o nome artístico de Neia Mariano Batista Duarte, que desde pequena gostou de cantar e de dançar. Juntamente com Gigi de Malaika, tem passeado a sua arte por vários países europeus. Aqui nos Estados Unidos, gostou de ver a reação do público.
As pessoas reagiram à minha música quando estou no palco, dançaram e gritaram comigo junto. Eu fiquei também muito bem contente.
Minha Neia, claro, cantou Torossa. Para Gigi de Malaika tem sido uma experiência interessante e a reação do público mostra que os sons da Guiné-Bissau continuam a ser muito apreciados.
Sim, temos Gumbé, temos Tina, Singa, Kusindé, temos... É muito. Por isso, você sabe muito bem que Guiné-Bissau tem uma diversidade muito rica, natural. Uhum. Então, quando a gente chega cá, pronto, o público aceitamos também. E tudo dá certo. Então, estamos muito à vontade, se sentir muito bem perante a recepção, enquanto artistas como o público também.
Faltando ainda dois espetáculos por realizar, o empresário Fernando Inhebo acredita que a dupla Menina Neia e Gigi de Malaika vai continuar a encantar aqueles que forem aos espetáculos.
Durante esses anos, porque os dois cantores são já a apresentação e a raiz da nossa cultura, a promoção da nossa cultura. Como sabe, a Guiné-Bissau é um país diversificado em termos de tribos e, no entanto, todos esses tribos têm uma forma de representação. E esses dois cantores têm estado a trazer tudo o que é de bom a nível da junção de todos os, da cultura de todos os tribos e fazendo essa diversidade, nós conseguimos passar para o público aquilo que é a nossa identidade, que que é uma identidade misógina, uma identidade onde há muitas coisas, há muita coisa para mostrar em termos de cultura, a nível de dança e da música e isso tudo. Então eles tentaram fazer este trabalho muito bem.
Por agora, Gigi da Malaika continua a fazer dupla com Minaneia, mas também tem projetos. Para breve, uma nova produção e, no futuro, há um sonho que ele aqui vai revelar.
Neste momento, estamos no manga, o disco que vai sair dentro dos 3 meses. Também temos outra coisa que nós temos. Temos um concerto na Inglaterra e também tem no manga um filme que a gente queria realizar, que é o sonho mais grande de Gideon Reca.
Depois dos Estados Unidos, a dupla vai a Londres e continuará a sua digressão pela Europa antes do regresso a Bissau. Fernando Nhebo, o empresário dos dois, acredita que os próximos tempos serão muito bons.
Nós já atuamos em palcos, em todos os palcos europeus, França, Portugal, vivemos no Luxemburgo há pouco tempo, e em Dakar e muitos outros países. Nos Estados Unidos esta é a primeira vez. E acreditamos que com essa presença aqui também nos Estados Unidos vai abrir algumas portas que permitirão pelo menos a expansão do nosso trabalho. Didi de Malaika. The next project. Siba. Sai. Nara funye. Nara funye kanyenye basuko. Nara funye. Nara funye. Minaneia, Didi de Malaika, em digressão pelos Estados Unidos, Washington, Providence e Nova York, abriram a passadeira para ouvir os sonhos da Guiné-Bissau. E com o tema Caminho Medunho, terminamos esta edição de Artes da Voz da América, hoje com os sons, sentires e ritmos, e por que não cores, da Guiné-Bissau. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, até a próxima edição.
Bye.
Força da música da Guiné-Bissau no final desta nossa emissão vespertina. Antes de sairmos, o resumo de notícias. Legisladores democratas prometeram hoje acelerar as investigações para a impugnação do presidente Donald Trump, afirmando que as provas de abuso de poder numa conversa telefónica com o presidente da Ucrânia e tentativas de esconder isso são muito claras. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que as investigações não são limitadas pelo calendário, mas não devem arrastar-se por muito tempo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje nunca ter concordado em levantar sanções ao Irã, em troca de conversações diretas, como afirmado pelo seu homólogo iraniano Hassan Rouhani. Rouhani disse hoje, no seu regresso a Teherão, vindo de Nova York, onde participou na Assembleia Geral das Nações Unidas, que os Estados Unidos tinham feito essa proposta que está agora a ser alvo de discussões. Três pessoas morreram e uma outra ficou ferida quando o helicóptero de combate das Forças de Paz da Organização das Nações Unidas se despenhou na República Centro-Africana, anunciou esta organização. O chefe da missão das Nações Unidas naquele país disse que o helicóptero de combate pertencia ao Senegal, mas não deu outros pormenores. E assim chegamos ao final desta emissão vespertina, sexta-feira, 27 de setembro. Despedem-se Dan Crafton na engenharia do som, Mariano Bartolomeu na produção, Naomi Santos, que apresentou a resenha da imprensa americana, e Amancio Miguel ao microfone. Votos de um bom fim de semana. Amanhã e domingo estaremos aqui para a emissão do final de semana. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.